Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Reed, e agora eu tenho a Laura e a nossa convidada, a Mafê, para comentarmos a sétima semana do BBB24, que teve disputa por festa do líder, aniversariante eliminado e uma treta aos 45 do segundo tempo, que é o fim dessa quarta-feira, que foi generalizada. Mas antes de começar, eu quero dizer um oi, Mafê. E Mafê, você ano passado veio aqui comentar as lamúrias do BBB23 quase toda semana com a gente. Como é vir no podcast e comentar uma semana fraca, porém com eliminações tão boas que estão acontecendo?
Gente, oi, tudo bem? É tão bom voltar aqui para falar daquilo que a gente gosta, falar mal daquilo que a gente gosta. Que a gente veio, assim, no ano passado reclamando horrores e eu tenho novas reclamações. Mas sobre as eliminações, eu confesso que eu não tenho, assim. Tô até um pouco assustada, dá um pouco de medo. Porque se a gente for parar para pensar nessa sequência de eliminações, eu confesso que fico muito feliz, apesar de eu não estar muito feliz com o que o elenco está entregando. Mas eu fico com medo. A gente sobreviveu ao paredão de carnaval, sobreviveu ao outro paredão, teve esse agora do Rodriguinho. Foi tipo, beleza, sobrevivemos, mas o que será que vem na terça que vem, gente? Eu fico com um certo medo. Eu acho que vai acabar, alguma coisa vai intervir nessa sequência e eu acho que a gente pode perder alguém que a gente gosta.
É as consequências de fã de reality show, né? A gente acompanha sabendo que vai sofrer e se apega a qualquer vitóriazinha que a gente tem, a gente tá comemorando, tá soltando nossos fogos. Eu até falei, ó, a Mafê ia vir na eliminação da Denisiane. Eu digo, eu falei até no chat, gente, a Mafê perdeu a chance de uma eliminação boa. Será que semana que vem, quando ela vier, vai estar, sei lá, comentando a eliminação da Fernanda?
Gente, eu pensei nisso, horrores. Tipo, caramba, eu ia comentar logo essa eliminação, eu tinha muita coisa pra falar. Mas eu achei também muito boa essa eliminação. A gente já sabia que ia acontecer, beleza. Mas conhecendo o público de reality show, eu não posso dizer assim que eu falaria isso antes de tudo acontecer como aconteceu. E a gente sabe que o público de reality show não tem muito critério aí, não. E aí, ter rolado essa eliminação do Rodriguinho, eu já achei assim, nossa, grandioso. E sem contestação, ele só saiu mesmo, quase pegou uma rejeição. Tem muita coisa pra falar.
Então vamos começar a falar logo da eliminação dele, né? Que o Rodriguinho, gente, foi eliminado com 78,23% dos votos, com o discurso do Tadeu 90% focado para ele, porque era aniversário dele, como bom camarote tinha que sair com a imagem limpa, né? Então ele explicou, pelo menos, que o Rodriguinho não estava saindo porque pediu para sair, né? Assim, teve outros fatores que ocasionaram isso. Mas também foi uma pessoa que ganhou um VT assim que a votação foi encerrada. Uns privilégios que nem todo mundo tem, né? E aí, Laura, o que você achou dessa eliminação do Rodriguinho, dessa passada de pano pra camarote que muita gente, eu incluso, fala no Twitter toda semana? Você achou que pegaram leve mesmo com ele?
Ah, pegaram, né? Chega de camarote no Big Brother. Não dá mais. Eu entendo que depois que teve, fica difícil tirar totalmente porque cria uma expectativa no pré, assim, sabe? Então, as pessoas ficam falando, desde o ano passado, tava falando quem ia estar nesse camarote e tal, entendeu? Virou o assunto. Então, eu entendo que isso fica forte, sabe? Porque é o assunto, fica o assunto mais tempo, ajuda a fazer o programa começar a ser falado mais cedo, né? Porque não tem como você especular de aleatórios, porque você não conhece, mas as pessoas passam muito tempo especulando quem vai pro camarote do BBB e isso ajuda a alimentar um interesse pelo programa, né? Então eu entendo por esse lado. Só que assim, não dá mais pra assistir o programa porque fica extremamente escancarado a preferência e a predileção pelos camarotes. Tudo, sempre tiveram uns favoritos da edição. Mas com os camarotes, passa do limite. Ninguém fez esse tipo de vídeo de tirar a rejeição, tudo, com outras pessoas, com os pipocas que saíram. O próprio Michael, a esposa dele, falou, né, defendendo lá, porque a forma que foi falado na entrevista depois, né, tal, o Nizam, tudo, e aí o Rodriguinho é praticamente, deixa eu dar um carinho aqui nessa careca, sabe? E isso incomoda para quem assiste. As pessoas já ficam assim, já tem uma certa fadiga de camarote já nesse ponto, assim, que nunca entrega o que as pessoas esperam. E aí você tem casos assim que é claramente diferente o tratamento, a forma que eles mostram, a forma que Vanessa é editada, que Yasmin é editada, que o próprio Rodriguinho era editado, as coisas que ele falava que não apareciam. Tudo bem que tem coisa que outros personagens falam que não aparecem, mas ele era essencial, assim, no jogo, no andar das coisas. Assim, tirando o fato de que essa edição está especialmente ruim e não conta histórias, né? Ainda piora por isso. Porque tem todos esses privilégios que não dá pra, cara. O vídeo foi assim, uma coisa absurda. Foi ridículo. Tudo por causa da Carol Conká e o cancelamento que aconteceu, né? Mas, pô, é difícil, né? Assim, a gente assiste, incomoda. Me incomoda assistir.
E pra você, Mafê, como é que foi aí ver o Rodriguinho eliminado numa semana que a gente pensava que ele nem cairia no paredão, pensava que ele chegaria, sei lá, top 10, com o povo com medo dele ser forte e tal?
É, eu tive esse medo, confesso. Foi complicado, acho que desde do anúncio dele, porque assim, acho que a única coisa na minha cabeça que diferenciava um pouco do Boninho do Carelli é aquele apreço que o Carelli tem lá na fazenda quando ele chama todos aqueles homens com histórico de agressão, com um monte de problema, gente que já foi preso, gente que não paga pensão. Eu confesso que eu não esperava ver esse perfil no Big Brother, apesar de tudo. E desde o início, eu acho que isso já foi um grande problema para muita gente não sabia também dessa história, mas algumas pessoas descobriram, outras pessoas eu acho que não sabem até hoje, né? Porque, obviamente, a gente sabe que se o Boninho se propõe, né, chamá-lo, ele não vai contar uma história antes da casa. Mas quando você vê tudo ali justificado, cara, várias coisas que ele faz, que ele fala, que fazem muito sentido com o que aconteceu aqui fora, e ao mesmo tempo as pessoas ali dentro não enxergarem ou não quererem enxergar isso, porque ele é um camarote, porque sabem que tem uma proteção em cima disso, e a edição confirmou tudo isso, né? Ele teve uma última aparição ali na casa falando mal das pessoas, ele chegou a falar algumas coisas do Davi, mencionou alguma expectativa que as pessoas da casa tinham em cima dele, simulando como se ele fosse xingar algumas pessoas, né? Ah, o que que aconteceria se eu falasse isso aqui de tal pessoa? Nossa, aqui dentro aconteceu um grande problema. E aí eu fiquei pensando, gente, esse homem não se toca que ele já fez muito pior do que isso, ele já falou pior do que isso, seja na cara das pessoas ou não. Dava para ver que ele se segurava muito para se manter dentro de um personagem. Ele já mencionou várias vezes que com essa coisa de querer bater, de querer agredir fisicamente alguém, que ele se segurava muito. Mas ter uma edição que compra isso é muito, muito estranho, assim, muito estranho. Eu concordo. Falaram com essa coisa de já ter passado tempo já do camarote, porque se for para ter um tratamento diferenciado, não faz sentido, não tem como. Se já num Big Brother como esse, que já não tem história para contar, você ainda precisa evitar outras histórias porque você precisa proteger pessoas, os próximos BBBs com camarote não vão ter mais enredo, porque você vai sempre querer proteger alguém. E no final das contas, ele ganhou uma vida depois do tombo, só que antes do tombo, né? Eles se pouparam o trabalho de fazer um grande documentário sobre a vida do Rodriguinho. Eu não duvido que podem acabar fazendo isso futuramente, mas por enquanto eles conseguiram garantir, e muito provavelmente isso deve ter sido uma conversa entre o Rodriguinho e a produção, antes lá, quando ele entrar, o medo dele de ser cancelado, o medo dele de perder trabalho, o medo dele de ser apedrejado pela sociedade. E você vê que de fato isso aconteceu. Várias coisas foram camufladas que ele falou, que ele fez, muitas coisas ficaram sem sentido dentro de algumas histórias que foram contadas. E o cara, assim, no geral, não agregou em nada. Ele foi um camarote vilão, mas sem muita personalidade, que precisava ficar se segurando porque não podia brigar com as pessoas, senão ele ia chegar aos finalmente, ia chegar às agressões físicas ou verbais, da forma que acontecesse no momento. E simplesmente não agregou em nada, que é o que tem acontecido com os camarotes. E tem outros camarotes na edição também que se encaixam nisso.
Não, e a eliminação do Rodriguinho para mim foi muito prazerosa. Eu só queria que tivesse ido com a porcentagem mais alta.
Ai,
Porém, todos
sim.
os três emparedados inventaram de atacar o favorito um dia antes, aí as porcentagens, né, se espalham um pouco. Né? Se tivesse sido só o Rodriguinho jogando gosma no Davi, eu acho que os 85% tinham chegado. Mas o Lucas Budi inventou de, né, atacar o Davi também, a Fernanda, que tava tranquila. Olha como é o Big Brother, né? Numa semana ele faz uma virada histórica, na outra ela tá de boas, a menos votada do paredão. Mas faltou um pouquinho mais de empenho, mas 78% é uma porcentagem grande pra um paredão triplo. Mas pro Rodriguinho ele merecia mais, gente. Ele merecia uns 20% a
É
mais aí
verdade.
desse 78, né? Merecia mais, mas vem tudo aquele do tratamento que eles receberam e recebem, né? Os camarotes. E eu ainda digo mais assim que. A Edson fez de tudo, usou a Pitel, né? A pobre da Pitel não teve um VT solo porque teve que dividir com o Rodriguinho dela. E fã de Big Brother não dá pra gente criticar, mas já criticando. Passaram tanto pano pro Rodriguinho, gente, tem mais opções ali pra torcer. Se você quer torcer pro participante ruim, tem uma penca ainda nessa temporada, ainda durando, né? Mas vamos torcer pelo menos porque quem é ruim de jogo, ele não tem fator externo, não tem nada. porque o do Rodriguinho já era um pouco mais, era um caminho mais complicado, um caminho mais minado, né, de se perseguir, de ir e de seguir, no caso. Mas eliminação justa, poderia ter saído já faz tempo, porque pra mim, como eu falei desde o começo, eu falei, gente, se organizar direitinho, não tem um camarote no top 10, né, vai ser só as pipoca durando aí, porque não, é uma,
nem de entrado,
uma coisa,
né?
Louca, né, é uma coisa louca essa proteção que eles recebem, porque foi como a Mafê falou, foi uma vida depois do tombo sem o tombo, porque veio aí um VT. Cadê a Denisiane com VT solo, por exemplo? Por mais que ela foi feita de chacota, gente, semana passada no, na entrevista Rede BBB. Ela mereceu? Mereceu, mas o Rodriguinho também merecia ser feito de chacota.
Ele
sabe?
Merecia.
Então, assim, todo mundo tem seu direito de ser chacotado em rede nacional por
tem
entrevistadores.
Tem o direito de chacotar camarote.
É, eles zoam o Michel até hoje, gente, depois de 3 anos, depois de 3 provas vencidas. Eles fazem ainda nos quadros do Big Brother menções de que ele é uma planta, de que ele não joga, quem é Michel, não lembro. Imagine um Rodriguinho, com tudo que ele fez, com tudo que ele falou. E ainda contra um grande favorito.
É, eu falando em favorito, eu acho que se Davi ou Isabelle tivessem nesse paredão no lugar de Lucas Buda, os 98% tinham chegado tranquilo, porque, né, tinha dado...
Com certeza.
Os fandoms tinham votado com mais afinco. Tudinho, mas... Essa zoação, assim, com os outros, sem ser com o Rodriguinho, é complicado mesmo, porque fica discrepante o tratamento, fica discrepante. E uma coisa que aconteceu também essa semana foi que os bois Garantido e Caprichoso arranjaram um rival, que é o boi do Brás, né? Porque a liderança ficou entre a Bia e a Isabelle, que venceram a prova do líder, mas tiveram que tomar a difícil decisão. Pra gente como a gente, pra nós três aqui, eu tenho certeza que a difícil decisão seria quem da gente vai ficar com 44 mil reais. Eu e Laura, a gente sairia nos tapas, e a Mafê dizia, Mafê não, eu quero 44 mil. A gente tá brigando até agora pelos 44 mil, certeza. Mas a briga das líderes era pra quem ia fazer essa festa, porque assim, uma queria levar a cultura do norte pra mostrar, né, a festa de Paritins, e a outra queria mostrar dizendo que a festa era muito importante pros camelôs. A nível pessoal... Sim, a nível pessoal não é porque eu gosto da Isabelle, mas eu ficaria muito mais interessante em ver a festa de Parintins na Globo, né, assim, uma festa Sim. temática, porque camelô, gente, eu dou 2 passos, tô num, né, assim, então tá mais, uma coisa mais acessível, porque os camelôs estão esperando por isso, não estão esperando, né, nem assim, nem também como se fosse todo mundo esperando a festa da Isabelle. Pra mim, eu acharia muito mais legal ver uma festa da Isabelle, mas aí, Mafê, o que você achou dessa decisão de liderança, porque foi uma tarde inteira, elas nesse choro de, em vez de lutar por dinheiro, que as duas estão querendo dinheiro, ficam brigando por festa.
Pois é, mas será que estão querendo dinheiro? Aí fica essa pergunta aí no ar, porque assim, gente, eu sou uma pessoa que pega trem todo dia, dependo de transporte público, vejo o meu dinheiro aqui, ó, que eu trabalho, chega suado indo embora, assim, ó, logo no 5º dia do mês, eu recebo no 1º, no 5º já foi. E aí eu vejo duas pessoas se recusando a ganhar 44 mil reais na minha televisão. Isso tirou a minha paz. Eu fiquei muito estressada com isso. Falei, cara, não é possível. Você tá com uma mala com 44 mil reais na mão e aí alguém vira e fala, é seu. Aí você vira pra pessoa na sua frente e fala, não, eu não quero. Toma você. Fica pra você, eu não tô querendo. Não, gente, isso não existe. Eu entendo a questão por trás da festa, né? Existe toda uma questão de status, vaidade envolvida. No caso das festas, né? Cada uma tinha uma causa aí que queria... colocar pra frente. Eu sou muito mais a da Isabelle, assim, tipo, muito mais mesmo. Eu acho que seria muito mais legal, muito mais interessante fazer isso, fazer esse acompanhamento da festa da Isabelle. Mas eu confesso que a forma como elas defenderam esse motivo o dia todo, algumas vezes elas mencionaram assim, não, mas eu quero ser líder. Ah, mas eu quero o poder da liderança. Assim, acho que algumas vezes durante o dia. Mas o que elas mais fizeram foi falar da festa. E aí eu acho que isso é muito complicado, porque a gente coloca toda essa parte comercial que o Big Brother tem hoje, e a pessoa quer sair dali já fazendo, vendendo o jogo do tigrinho já no Instagram, ela já quer ter as publis dela já de lente no dente, ela já está pensando para a carreira dela enquanto assim, influenciador, como aquilo vai mudar a vida dela, a ponto dela não precisar desses 44 mil. E aí eu fico pensando, né? A pessoa ainda não é essa influenciadora, ela não sabe como ela tá aqui fora. Ela ainda não sabe se ela vai construir tudo isso que geralmente um ex-BBB constrói. Como assim ela não quer garantir o dinheiro dela antes de qualquer coisa? Eu acharia muito estranho se não houvesse algum debate entre elas, se uma falasse eu quero dinheiro, eu quero a liderança, muito rápido. Eu acho que tudo bem, mas assim, elas ficaram... O dia inteiro, elas oraram, elas pediram para a produção para fazer uma festa em conjunto. Teve choro da Isabelle, teve choro da Bia. Cara, isso eu achei completamente doentio. Não entrou na minha cabeça a pessoa entrar no Big Brother. Eu entendo que as pessoas queiram fama, né? Queiram ter uma carreira de influenciador. Mas você se recusar a ganhar quase 50 mil reais, eu achei o cúmulo. Por mim, não tinha festa de nenhuma das duas.
Não, em outros tempos, o Boninho teria cancelado a festa ou gerado outra festa. Chegaria do nada, dar uma roupa pro povo e tudo. Assim como eu ia falar do Rodriguinho, que eu agora lembrei, porque dizendo que em outros anos, se fosse o Old Boninho, né, que no, o bebê não tinha filtro, era feliz aniversário, você está eliminado. Né, seria umas coisas nesse nível pra ele, mas não teria festa. Gente, 44 mil, eu ia aceitar, ia ser a decisão mais rápida do mundo se a pessoa quisesse liderança. Eu digo, você quer liderança? Quero. Eu quero 44 mil. Eu dizia assim, gente, eu abro mão de liderança porque se eu tô eliminado com 44 mil na minha conta. Sabe? Então assim. Porque, e o que mais confunde a cabeça da gente é porque, como a Mafê falou, que é a questão de ser influência e tal, mas o que mais confunde é porque são duas pessoas que falam que querem dinheiro, né, que precisam do dinheiro, e na hora que tem 44 mil na sua frente, querem fazer uma festa. Digo, gente, eu tivesse no Big Brother, um dos meus temas, eu sempre falo isso no Twitter, seria a festa junina, né, porque é uma coisa aqui do meu estado, também da minha região, no caso. Mas se eu não tivesse minha festa, eu não ia ficar triste, porque todo junho tem. Né? Então, assim, não vou ficar triste. Porque tem, né? A festa não vai acabar porque eu não fiz a festa no Big Brother. Mas 44 mil, talvez não tenha essa oportunidade de ganhar esse dinheiro de novo no Big Brother. Eu não saberia se estava sendo aceito, se era odiado ou nada. Mas, odiado, 44 mil no bolso, minha gente. Não ia ficar com raiva, não. Mas foi muito. No começo, deu pra ficar pelo menos assim, ah, estão brigando por festa. Mas depois eu tava, minha nossa senhora, ainda isso? Sabe? Chegou a hora do programa, as duas conversando sobre isso. E o pior ainda é que quando foi perguntado no ao vivo, em 5 segundos tomaram a decisão. Eu digo, gente, onde é que tava essa atitude delas na hora? Porque eu acho que contaria muito mais positivo pra uma das duas que vai falar, não, eu quero os 44 mil. Mal sabem ela, né? Que teria contado mais positivo ficar com dinheiro do que querer fazer uma festa.
Nossa, sim. Eu acho que a questão da festa também mexe com o ego, com a vaidade, né? Eu penso assim, poxa, se eu tivesse Big Brother, eu ia querer uma festa minha. Deve ser muito legal. Mas assim, eu ia querer uma festa minha, para mim. Tipo, seja qual for o tema, poxa, eu queria fazer uma festa com tema Numanice, porque eu amo Numanice, ia ser uma coisa incrível para mim. Mas não porque o público brasileiro ia me ver, ia se identificar com isso. Eu achei assim, a construção dessa narrativa em torno da festa muito forçada. Do público brasileiro querer ser representado por uma festa no Big Brother.
Eu também achei ridículo essa discussão por causa disso. Tipo, se representa. Cara, geralmente as festas mal aparecem na edição, assim, só se acontece uma coisa muito incrível. Não é uma coisa que marca, assim. A única festa, assim, de líder que eu acho que marcou mesmo foi a do Gil, que teve aquela entrada. Foi aquela coisa. É a única que eu consigo me lembrar, assim, com uma festa do líder que me marcou, assim, sabe? Não me lembro de nenhuma outra que eu tenha falado assim, nossa, que foi importante pra edição, pra eu criar algum momento e tal, porque eu acho que é isso que elas querem também, criar um momento delas na edição. Só que assim, achei que foi uma bobagem. Hoje em dia, a vida de influencer, elas não sabem, como vocês falaram, elas não sabem que elas estão com milhões de seguidores, elas não sabem disso. Então, assim, você acha que todo mundo sai e consegue 20, 40 mil assim fácil, só sem jogo do Tigrinho? Não consegue, não. É muita permuta, é muito. É difícil você encontrar seus nichos para conseguir dinheiro assim fácil. Então, assim, as pessoas ficam falando assim: ah, mas já consegui dinheiro fácil. Eu consegue fazer sua festa fácil também, meu querido. Sabe? Eu acho uma coisa meio besta e me deu raiva porque, assim, a líder, que seria a posição mais. Eles esvaziaram muito, eu acho, a posição do líder do Big Brother. E isso me incomoda. Porque eu acho que o líder sempre foi a parte mais importante. Você vai ser imune, você vai ter coisa. E aí eles acabaram tirando poder do líder, porque é muito mais fácil você ser anjo, por exemplo, hoje em dia, né? E eu acho que essa conversa delas exemplifica isso. Não teve, não era papo de preciso muito de ficar imune, quero muito indicar alguém, nada disso. Era só o tempo todo a festa, minha festa, minha festa. Eu acho que também foi porque elas duas, especialmente, queriam muito isso, né? Eu acho que outros participantes não teria sido assim. Duvido que Fernanda e Pitel teria tido a mesma discussão.
Ai, também duvido. Só se fosse pelo dinheiro, agora pela festa, nossa, acho muito difícil. Ou pela liderança também, né? Porque tem isso, assim, tem um dinheiro envolvido, mas também tem liderança.
Fernanda, por exemplo, eu acho que provavelmente seria muito desesperada para ter uma imunidade.
É
Eu acho.
verdade.
Mas eu acho que a Fernanda daria a liderança pra Pitel, porque a Fernanda já foi líder. E ela
É, eu
ficaria com
também
dinheiro.
acho.
Eu acho que teria pego isso. Mas, nossa, foi só pra gente não dizer que essa liderança foi essa disputa de liderança foi tão inútil, a gente teve Rodriguinho eliminado, né? Assim, dos mar... teve aconteceu esse caos todo, mas Rodriguinho saiu. Então é vitória dessa liderança. Mas, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, gente, você está endividado, brigue pelo dinheiro. Porque liderança não dá mais dinheiro, né? É 44 mil. Eu fico revoltado, gente. Aquele meme, né? Tipo, de dormir 44 mil reais, gente. O povo tratou 44
Olha
mil como um trocado.
Olha quanto dinheiro! Olha quanto dinheiro o Michel já fez. O Michel é um perfil e ele sabe disso. Que ele provavelmente não vai virar um grande influencer assim. E ele já tá com dinheiro pra caramba. Já fez mais do que o segundo lugar.
Verdade.
Se você contar o carro, que ele, os carros que ele já ganhou, o dinheiro que ele já ganhou. Pra ele, já tá valendo muito. Pode sair odiado, mas tá com dinheiro no bolso.
E como ele ainda tá no programa, ainda pode ganhar o quarto ano seguido, né? Então, tudo pode acontecer. Além de ser líder, né?
Pode
amanhã,
acontecer.
No caso. É. Agora vamos começar a pisar em terreno complicado aqui. Porque a gente tem que trazer esse assunto pra cá. A gente tem que polemizar um pouquinho. A primeira polêmica, né? Porque depende de falar da briga que já teve já hoje. Mas Davi e Isabelle, o público tá shippando, além do carinho de irmão, né? Tão indo pro lado Lannister da história, né? Tão indo pra aquele lado da história. E tá gerando confusão. E a gente já cantou essa bola semana passada, quando a gente falou da rinha da mãe do Davi com a Nora, né? Ilhados com a Sogra 2, tá perdendo uma participante. Mas tá complicado, os fãs estão querendo, estão justificando se rolar uma traição, estão justificando algumas atitudes que tá tendo, os carinhos nos pés, pulada na cama. É um assunto que a gente comenta assim, né? Pensando nos fãs do Davi virem xingar a gente, os fãs da Isabelle. Mas é um assunto que tá tomando conta e aos poucos e tá virando até já fanfic e vídeos no TikTok.
Gente, tem muita gente. Eu fiquei chocada, eu fui pesquisar. Tem muita gente que shippa, tipo, real. Que acha que existe realmente um interesse. E eu acho engraçado isso, porque você tem no Twitter que tem aquele bando de fã do Davi. Eu, primeira coisa, eu não aguento as pessoas falando: ai, porque o Twitteiro só gosta da Fernanda, só gosta disso, não gosta do Davi. O Davi, quase 200 mil seguidores no Twitter. Toda vez que você fala do Davi, vem uma galera encher o saco e fica falando isso. Davi é o favorito do Twitter também, gente. Para de show. Mas voltando. É, só porque os seus amigos, seu círculo da net, Twitter, não torce, não quer dizer que ele não tem muita torcida ali, né? Mas eu fiquei muito surpresa que tem muita gente que shippa. E é engraçado, porque tem esse lado que não suporta mais a Isabelle, que acha que ela, a Sônia Abrão, né? Que acha que ela tá querendo tudo ferrar com a vida dele, né? Que é tudo um plano dela pra acabar com a vida dele. E tem o lado que shippa totalmente. E eu acho engraçado, assim, as pessoas ficam falando assim: é, vocês vão torcer pro adultério. Gente, pra ele, adultério em reality show é assim. As pessoas não conhecem a esposa e namorada do Davi, entendeu? Ela existe lá, ela tá lá, ela tem muitos seguidores, ela aparece às vezes, mas elas não veem ela. Então, para as pessoas, não existe isso. As pessoas é tipo: ah, apaixonou. Eu duvido que isso ia queimar ele. Duvido que ia queimar ele. E eu fiquei chocada, porque tem muita gente que shippa mesmo. Eu achava que era tipo zoeira, mas não é. Tem gente que tá lá achando que é lindo a relação e tal. Esse povo é doido, hein? E a mãe dele, né? A mãe dele, gente, pelo amor de Deus. A mãe... Alguém tem que falar pra mãe dele: querida, vamos ficar quietos.
Eu ainda tenho uma conta naquele extinto Facebook. E às vezes eu ainda dou uma olhada em algumas coisas, alguns posts dos oficiais do Big Brother, né? Assim, pra ver como é que tá a aceitação de alguns participantes ou a reação do que eu considero um público mais conservador a alguns eventos. E aí, não sei porquê, mas, bom, eu sei, né, o algoritmo começa a indicar vários perfis que comentam Big Brother. E aí vai para um grande, assim, gente, um grande nicho, que é enorme, porque se você for ver as curtidas e tal, você vê que é muita gente, de pessoas que shippavam já da Davi e Isabelle há muito tempo, antes de começar esse debate agora mais geral, antes de ir para a edição. Mas já tem um bom tempo que existem pessoas ali na moita, shippando eles dois. E eu só olhando aquilo: gente, não é possível, isso deve ser coisa, eu devo estar louca, deve ser coisa da minha cabeça. E aí, quando estourou isso aí, as pessoas começaram a soltar tudo que estava dentro delas. E realmente, assim, o Davi acabou pegando o melhor dos dois mundos, porque ele solo tem uma grande torcida, e uma grande torcida que, como a Laura falou, não gosta da Isabelle, como a Sônia Abrão colocou lá no programa dela: a Isabelle usa o Davi, a Isabelle maltrata o Davi, etc. Mas, ao mesmo tempo, e ele tem uma grande torcida solo, ele tem uma grande torcida também que espera um adultério, que é uma torcida antiga de reality show. A gente sabe que essa galera sempre existiu, isso não é novo. que torce para que aconteça alguma coisa entre eles e, se acontecer, passa pano tranquilamente. Assim, ah, eu no lugar do Davi faria a mesma coisa, ele é um moleque novo, ela é muito linda, quando que ele vai ter oportunidade de ficar com a maior gata, sabe, de Valentins, umas coisas assim. Então, assim, eu acho que o que acontecer, seja lá o que acontecer, eu não acho que vai rolar, mas eu acho que eles vão continuar nessas atitudes que deixam a gente um pouco, assim, ansiosos. Tipo, cara, eu acho que hoje, nessa festa, vai dar algum ruim, não é possível, eles estão muito grudados. Eu acho que esse comportamento deve continuar, não acho que role. Mas eu acho que, independente do que acontecer, o Davi continua carregando o público dele, assim, com muita fidelidade. A fidelidade que talvez ele não tenha, o público dele tem.
E a edição não é boba, né? A edição sabe muito bem o que tá fazendo. Teve até, isso virou até um quadro no fanfic BBB, né, de terça, com um teste de fidelidade e tudo, né? Recriando o teste de fidelidade aí com o Davi, com Isabelle. Então a edição não é boba, já jogou essa bola. Digo, e eu acho
Ela não
engraçado
é
quando a pessoa
inocente.
fala,
Ela não
ela
é
sabe que
inocente.
eles sabem que o emoji do casal é um limão, né? Aí sabe. Ele sabe. Mas olha,
É um grilo, tá? Eles sabem que o
Não,
emoji do casal é um
nossa, o
grilo.
vídeo do Grilo pra mim é cinema, porque todas as reações ali, o debate que se gerou no Twitter, o Twitter tá meio a bobeira das
Nossa.
ideias. A gente sabe
Tá,
que o Twitter,
totalmente.
a gente sabe que a gente que usa o Twitter, a gente não é normal. Mas o
Não, não é nem
patamar que tá
pouco.
chegando a cada ano é surreal. Ali é. Gente, se um psicólogo pega pra fazer um estudo, é um Nobel pra cima de premiação que recebe pelo estudo do Twitter. Porque é uma coisa fora do normal. Porque, assim, algumas pessoas ainda falam assim: ai, gente, o Davi tá perdendo torcida. Gente, toda semana tem um tipo novo de fandom entrando na torcida do Davi. Agora foi Caprichete.
É
Sabe? Então,
verdade.
assim, o Davi tem a torcida de pessoas que torcem por primeira semana, porque, né, a primeira semana ele foi o protagonista, inegavelmente. O Davi tem torcida de pessoas que gostam de torcer por quem é perseguido, né? Assim, que se diz perseguido, perseguido entre aspas, gente. Em alguns momentos ele não é. E o Davi tem a torcida do Prior, que joga e joga, porque diz que ele joga muito, por falar o óbvio. E o Davi agora tem a torcida de quem shippa casal. Gente, ele tá praticamente o, né, sei lá, o Megazord das torcidas de Big Brother, assim, de. Sobrou o quê? Sobrou a gente que torce por quem gosta, às vezes. Sobrou a gente que torce pra quem não ganha, né? Assim,
É.
que a nossa vitória semanal é ver nosso favorito durando cada semana. Então, assim,
Faltou
é
você
vitórias
falar
pessoais.
a categoria de gente que gosta de torcer para quem ganha, porque existe.
Ah,
Existe
isso é.
gente que gosta de torcer para quem, pro
Ah,
favorito.
é verdade,
Tem
isso aí
muito
acontece
disso.
muito.
Eu
Um
gosto
grande
de torcer
movimento.
pros perdedores.
Eu tenho um bom histórico, assim, eu tenho bastante winner, assim, no meu repertório, mas eu prefiro ir para quem me entretém mesmo, para quem eu assim, me identifico. Mas acho que hoje em dia essa torcida por identificação, ela tem cada dia perdido, assim, mais espaço. Tem sido muito coisa de seguidor, ou essa coisa de quem tá mais à frente, essa coisa de você querer de você querer ser sempre certo, né? Os debates no Twitter estão sempre assim, meio que permeando essa coisa de quem tá sempre certo. E aí hoje aconteceu essa briga, e aí eu vi hoje mais cedo, o pessoal debatendo se o Davi conhecia a Débora Seco ou se ele não conhecia, quem estava mais certo na sua teoria. Quem estava apostando que o Davi não conhecia, porque ele tem um histórico, tem um background que não envolve a Débora Seco, ou quem estava falando que é impossível uma pessoa de 21 anos não conhecer a Débora Seco em vários textões. Então, acho que hoje em dia também tem muito mais essa coisa que eu acho que atentou depois da pandemia. Se a gente for pegar o Big Brother 20, eu vejo muito isso. O 18 eu acho que foi bastante assim também. O 19 não existiu. O 20 e o 21, que foram essa coisa pós-pandemia, eu acho que inflamou muito essa coisa de quem tá certo. Eu acho que antes a identificação era maior, hoje em dia é mais, não, eu tô certa, essa pessoa aqui que eu apostei todas as minhas fichas, ele também tá certo, muito certo, e acho que tudo que envolve o Davi tá trazendo um pouco disso, assim, não, ele tá 100% correto na atitude dele, ou o contrário, ele tá 100% incorreto. E as pessoas têm esquecido que existe o meio termo, que somos, na verdade, nem tem meio termo, é a regra. Nós acertamos e erramos em variados momentos, né?
Esse ano, o Big Brother tá mais do que nunca aquele famoso meme que tem, né? Se eu fechar o Twitter, essa discussão ainda aconteceria? Porque tá isso, né? Porque tá umas coisas. Não, ai, gente, é porque tem uma coisa que eu vou falar. Ah, é porque é um encontro de almas, mas é porque se você vê isso, não sei quantos anos atrás, digo, gente, calma, eles estão brigando só porque não conhece a Débora Seco, conhece, sabe? Então. Tô fazendo testão, se conhece ou não a Débora Seco. Assim, eu conheço a Débora Seco, no caso, eu diria que conheci um monte de gente, né? Porque nós 30 mais, a gente já conhece um monte de gente de novela, né? Assim, a gente conhece alguns.
Real. Muito, muito vale a pena ver de novo.
É, a Lani até falou uma coisa com o Davi, assim, eu sei que o Davi não conhece a Juliette, eu digo assim, gente, tem quem não conhece a Juliette também, né? Tem quem conhece, tem não conhece, tem quem finja. Fica aquele, mas fica um debate tão grande, porque se
É.
ficasse um debate em tom de zoeira, eu ia achar o um máximo no Twitter. Assim, se fosse em tom de deboche, como alguns acontecem, é normal, mas o povo faz um estudo de caso, uma coisa, o povo, sei lá, busca fontes, sabe? É quase uma tese sendo defendida porque a pessoa conhece ou não aquela pessoa. Eu digo, gente, calma,
É. É,
vamos lá,
eu vi uma
né?
thread, eu vi um fio rolando hoje, 4 horas da tarde, no Twitter, sobre o porquê que o Davi não conhecer a Débora Seco envolve o histórico e as situações que passaram na vida dele. Eu falei, cara, não é possível, assim, precisava, assim. É aquela coisa do aqui no trem só se fala disso, sabe? É uma coisa meio. Quem fica falando sobre isso na vida real? Alguém para numa mesa de bar para ficar debatendo que o Davi do Big Brother não conhece ou conhece a Débora Seco? Não sei, acho que tudo que envolve ele está gerando um debate das duas partes, de quem gosta e quem não gosta, muito exagerado.
Nossa, mas assim, é um fio. Cara, eu acho a coisa mais normal do mundo uma pessoa não conhecer. Tipo, ele tem 21 anos. Ele não saber quem é uma atriz, assim, sinceramente. Acho nada demais. Tá, não conhece a atriz.
Não é tão relevante assim,
Linguagem,
né?
cara. Aí, e é umas coisas que as pessoas arrumam uma briga, tipo, ah, e aí? Pra quê? Não tem solução. Eu acho que você falou muito certo sobre as pessoas quererem estar certas. Eu, como não quero, o meu único compromisso é com a diversão. Eu só quero coisas que me divirtam, gente.
É
Tô
isso aí,
simples.
foi.
E falando em diversão, se teve uma coisa que me divertiu, foi que agora há pouco, né, a gente grava um podcast na quarta, sempre, eu sempre deixo um tópicozinho com parênteses escrito, espaço reservado para alguma coisa relevante que acontecer na quarta. Às vezes não tava acontecendo, mas dessa vez não tem como ficar de fora, botei até no título do podcast. Quem tá ouvindo até agora finalmente tá chegando no que o título se trata, né, porque aconteceu uma gritaria generalizada, uma coisa de reality show mesmo, porque foi muita gritaria, foi deboche, foi todo mundo errado, mas como falou, o Twitter sempre vai escolher um lado que vai ser certo, vai ser errado e defender.
Sabe o que eu achei rapidinho? Sabe o que eu achei mais engraçado? É que a Alane hoje mesmo falou que ela não gosta de deboche.
Ah, logo ela. Logo ela. Logo ela.
Logo ela.
Mas aconteceu essa treta generalizada, que foi um acúmulo de coisas, né? A Yasmin já planejava levar as pessoas pro tacunada. Aí teve a ideia de tomar punição, mas foi ao confessionário, voltou com outra mentalidade, né? Aí teve. Eles chegaram na cozinha, começaram a falar de outras coisas. Aí teve a Alane, Beatriz, Davi, Vanessa. Quando eu liguei o PPV, já tava o Davi gritando com a Vanessa, se tivesse incomodada, ela fosse pro confessionário, aí o caminho é apertar o botão em confessionário. Aí a Vanessa começou a se exaltar. Dava pra ver a Vanessa bufando, gente. Eu acho que assim, aquela, a imagem da Vanessa com raiva, a gente vê que ela tava bufando de ódio ali já. Ela se segurou pra não dizer um monte de coisa. Aí depois a Vanessa começou a chorar. Até esse momento ela não desistiu, mas ela tava falando em desistir. Aí estavam as pessoas no quarto do líder falando que ela tava errada. Estavam as pessoas com ela falando que o Davi tava errado. No fim das contas, pra mim, tá todo mundo errado, mas quem tá certo é eles em brigarem mesmo. Porque a gente agradece a essa histeria generalizada. Mas e aí, Lauro, o que você achou disso tudo que se formou? Porque começou como nada, terminou como tudo. E é uma coisa que talvez dite os rumos dessa semana agora do Big Brother.
Briga sobre estaleca, comida, sempre gosto. Sou muito a favor desse tipo de briga, porque eu sinto que é um tipo de
Também
briga que eu
gosto.
teria. Porque é um
Eu
tipo de
também
briga muito
gosto.
de convivência, assim. Cara, eu estava acompanhando mais ou menos de manhã quando aconteceu a situação. Eles estavam demorando muito mesmo. A Yasmin estava bastante tempo esperando, tanto que acabou, a Lady ainda tava fazendo, sabe? Não foi tipo assim, ah, ela chegou super atrasada, entendeu? Então, eu entendo, ela tá puta porque, né, ela acabou perdendo o negócio e aí, né, você acaba virando um alvo das pessoas, eu entendo as pessoas estarem putas com ela também. Então, briguem, se resolvam aí na briga. Acho ótimo, acho super saudável, maravilhoso. Apoio demais. Achei que foi engraçado. Cara, as pessoas estão fazendo textão e eu achei tudo engraçado, assim, sabe? Eu acho uma briga legal de assistir, assim, todo mundo ficou muito exaltado, já saiu falando, assim. Agora, o que eu fiquei surpresa foi que a Alane tem 37 vacilos. Mulher, o que vocês estão fazendo?
É o que ela não
37?
está
Eu não
fazendo, né?
sabia.
Caraca!
Não,
Pô,
37 não, Laura. 38, porque o primeiro vacilo dela foi se inscrever pro Big Brother. Aí já começou errando, o erro dela já começou aí.
Cara, como pode uma pessoa ter 37 vacilos, cara? O que você está fazendo, mulher? Não leu as regras? E o melhor de tudo foi que até Giovanna saiu da licença dela pro pé, né? E agora apareceu dando fora, tal. Tá? Achei assim muito bom. Ela é bem amarga, o que é bom pro programa, né? Pra gente assistindo. É, todo mundo se envolveu bastante. Eu achei uma briga boa. Eu só vi no canto Bin e Fernanda rindo porque acho que eles se safaram um pouco ali, ter novos votos, novas relações, né? É, ali dentro. Agora, assim, eu acho que tá todo mundo no direito de um ficar bravo com o outro, entendeu? A Yasmin ficou muito puta porque ela ficou recebendo esse negócio tudo e a Bia, que tava fazendo as coisas com os convidados, não recebia nada. E nisso ela tá certa. Devo
Olha, a
dizer que
Laura,
a
você
Yasmin entra.
falou. Laura falou da Giovanna, eu vou fazer um trocadilho que só quem é da área de saúde mais vai entender. Os fisioterapeutas vão entender, mas vocês também vão entender, porque assim, a Giovanna, ela soltou a muleta, agora tem que se escorar em outras coisas, né? Então, ela vai ficar aí tendo que entregar o dela com outras coisas. Mas assim, é, foi mesmo. Ela saiu do INSS, INSS não tá segurando muita gente, gente. Qualquer motivo, o INSS tá mudando pra fora já.
Tá
Tá
liberada.
liberada. Mas. Concordo, e a Bia, a gente vai chegar daqui a pouco sobre isso também na Bia, mas eu quero perguntar agora pra Mafê que uma coisa que estoura muito nesse Big Brother, que vem ditando muita coisa, ditou desde o começo, é essa questão da Vanessa com o Davi, né? E essa treta se acentuou. E aí, Mafê, o que você achou dessa treta e desse caos que a Vanessa disse que não aguentava mais o Davi, mas a gente vê que desde o começo ela não aguenta ele, e desde o começo ele provoca ela também? É um ranço de mão dupla, né? Ele tem ranço
É,
dela, ela
não,
tem
ali
ranço
é.
dele. Ali, mas você acha que tem alguém certo, tem alguém errado, ou tá todo mundo errado?
Eu achei todo mundo errado, gente. Assim, é, acho que cada um comete o seu erro em alguma parte. Eu acho que a Vanessa é sempre a mais errada de todas. Eu não simpatizo com a figura dela desde o início, desde que ela foi anunciada. Ela nunca me deu nem motivo para isso, pelo contrário, né? Então, assim, eu vejo que ela tem um ranço do Davi. Eu acho que esse ranço inicial do Davi, infundado. Mas eu acho que ao longo do tempo o Davi se tornou uma figura mais chata e consigo, hoje, na briga de hoje, eu vi alguma coerência nas reclamações, porque eu percebi que, assim, nessa briga hoje generalizada, o que eu achei legal foi que as pessoas esqueceram um pouquinho da câmera. Bom, pelo menos ao meu ver. Eu achei, acho que talvez os atos mais naturais de algumas pessoas ali dentro, de alguns personagens ali dentro. Porque essa coisa de você incomodar o outro e o outro verbalizar esse incômodo. Eu achei que tirou algumas pessoas ali do conforto, né? E a única pessoa que eu não achei muito natural nessa briga foi o Davi, por incrível que pareça. Eu achei que ele desceu meio obstinado ali a perturbar a Vanessa. Eu acho que a Vanessa merece ser perturbada, então, assim, realmente não é uma coisa que me ofende. Nossa, o Davi armou, fez alguma coisa pensada só para tirar a Vanessa do eixo dela. Eu realmente não ligo, eu adoro ver a Vanessa fora do eixo dela. Aquela cara que ela faz de ódio, eu tô passando por ela agora na timeline. É, eu acho que foi um ódio bem genuíno que ela tá guardando, apesar dela demonstrar de outras formas. Eu acho que dessa forma extrema, ela tava se segurando muito, porque eu imagino que ela não queria mostrar, não queria ficar mal com o público. Ela também menciona algo sobre os filhos verem ela desse jeito e ela não querer isso e tal. É, mas eu confesso que, na minha visão, eu vejo erro de várias partes ao longo da trajetória da relação deles, mas isso começou com a Vanessa. Eu acho que começou de forma errada. Eu acho que ela tem aquele toque meio sinhá, meio querer as coisas do jeito dela, querer que as pessoas se comportem da forma dela. Eu vejo que o Davi, em alguns momentos, se excede, de fato, mas eu acho que isso da Vanessa já vem bem antes de qualquer comportamento exagerado do Davi.
Olha, eu vou dar uns pontos pro Davi, porque no meio da treta, quando ela tava quase acabando, ele ficou falando assim: é porque você é falsa, né, pra Vanessa. Sendo que a Vanessa não tava lá. Aí ele foi: cadê? Ela saiu daqui, foi atrás dela e continuou: você é falsa. Eu gosto quando as pessoas fazem esse xingamento cara a cara, né? Quando a pessoa manda costurar as pregas porque tá frouxo, sabe assim?
É
Que é
bom.
cara a cara. São gírias regionais, gente. São gírias regionais. É o BBB mais gíria regional da história, esse que tá acontecendo. Porque ele falando assim: você é falsa, olha, você é falsa porque faz. Assim, eu acho engraçado porque não fazia nem 24 horas que ele fez um bolo pro Rodriguinho, que nem no VIP tava. Né? Então, assim, é umas coisas que ele
Ai, cara,
pega.
eu esqueci
É
de falar.
muito bom.
Se eu recebesse esse bolo, eu ia surtar. Alguém ia
Não,
ser
eu
xingado muito
comeria esse
feio.
bolo e a gente estaria no Taco Nada e o público me odiando, mas eu comeria. O bolo não era pra mim? Não é pra mim um
Pois
bolo? Eu vou
é,
comer.
essa coisa também irritou um pouco, né? De ficarem namorando, tá com nada, e também ninguém teve essa coragem, falaram sobre isso nos últimos dias, mas também ninguém foi, sabe? E aí eu acho que respaldo um pouco esse exagero do Davi, mas ao mesmo tempo o Davi cobrar essa coisa de ser falso, mas tem essa questão do bolo, também não é muito coerente, e ninguém lá parece que é muito inteligente a ponto de pontuar tudo isso. Tipo assim, ó, não é coerente você cobrar isso aí, sabe? Então esse elenco também deixa muito a desejar nesse sentido. Assim, acho que eles já sabem que o Davi tá muito cotado para ganhar. Às vezes eles tentam reagir, mas acho que no geral eles já meio que largaram, assim, já meio que deixaram para lá.
E tem que ver muito algumas pessoas que o Big Brother é muito de não só de primeiras impressões, como primeiras atitudes. Ou seja, não importa o que aconteça no desenrolar da temporada, mas o público sempre vai ficar do lado de quem foi primeiro atacado, né? Então, no começo, a Vanessa pegou muito pesado com o Davi, né? Então, o Davi
É,
se
sim.
criou essa torcida grande. Então, para reverter isso, para as pessoas darem razão para Vanessa, por exemplo, ou para as pessoas começarem a criticar o Davi, não vai acontecer. Algumas pessoas, eu sei que simpatizavam com o Davi, assim, eu mesmo tinha Davi no meu top 3, ele oscila muito, o Davi, no seu, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Mas isso que é a graça de torcer no Big Brother, você torcer por pessoas e reconhecer que, não, ela não tá bem, sim, ela, essa outra aqui que eu não torcia tá começando a ser boa, vai ter um pouco minha torcida. A graça é essa porque não é obrigado ninguém a torcer, a fazer isso, porque, gente, no final das contas, os 3 milhões é pra conta deles, não pra gente que torceu. A gente só levou o CPF da gente aí só pra ganhar o dinheiro, mas o dinheiro não veio pra gente. Mas é isso. A Vanessa atacou o Davi no começo, continuou fazendo isso. O público criou uma afeição pelo Davi e criou um ranço pela Vanessa. Não importa mais se alguma treta vinha futura com o Davi completamente errado e a Vanessa com razão, porque não vai, o público não vai comprar. E não exige, não adianta exigir isso do público, porque é como o público de reality show funciona hoje em dia, principalmente depois do BBB 20, né? Então não tem muito pra correr, mas Davi e Vanessa, pra mim, eu acho que é a maior rivalidade dessa temporada já, né? Assim, é uma coisa que ditou, gente, os rumos da temporada, Davi versus Vanessa. Porque será que o Davi seria tão favorito se a Vanessa não tivesse falado nada dele desde o começo, né? Não tivesse passado aquela semana inteira falando pontos negativos dele, de por que ele deveria ir pro paredão, por que ele deveria sair. Que eu acho que para mim o melhor desfecho para essa rinha dos dois é um paredão com os dois nele, né? A gente sabe o resultado, mas é um fim de ciclo para Vanessa, né?
É
Assim, a
verdade.
gente sabe que o Davi não vai sair nesse paredão, mas a gente, é um fim de ciclo para Vanessa, ela sair pro Davi. É até poético, né? Ela falar tanto dele também e sair para ele no final das contas. Ela não vai saber por que saiu, porque o Rede BBB dela vai ser, né, só a gente amando ela também. Então vai ser um fim de ciclo e espero que isso, pelo menos, dito um pouco, que a semana tava bem paradinha, né? Teve esse, a treta aí, eu acho que treta é bom, gente. Como a Laura falou, brigou por comida, brigou por estaleca, que até semana passada a Yasmin não sabia nem o que estaleca era. Então tá valendo. Mas agora tem o tópico que eu botei aqui especificamente para isso, né? O Beatriz Gate, né? Que ela, quando vê fé, ela não pode ver um camarote que ela fala, opa, vou subir no palco. E nesse sábado ela foi ainda mais evidente, né? Na sexta,
Nossa.
no, nas festas que acontecem, de subir no palco, porque. Eu vou começar logo falando, porque assim, eu acho que a Beatriz chegou com o um enredo de que ela, o jeito dela incomodaria as pessoas. Isso ela já deixou claro que quando qualquer pessoa briga com ela. Porém, o jeito dela não incomodou de cara as pessoas. Algumas pessoas começaram a tratar ela como favorita, né? E assim, ah, ela tem
Isso.
perfil de campeã, perfil de favorita. Nas primeiras semanas ela veio como destaque aqui do podcast. Na primeira semana a gente tava achando ok. A gente tava muito, uhul, Brasil do Brasil, né? Toda hora. Então assim, tava legal. Mas depois, eu acho que outros enredos começou a surgir. O enredo do Davi, por exemplo, se tornou o principal foco fora e dentro da casa, que a Beatriz começou a encaixar esse enredo dela em qualquer coisa. Porque o meu jeito incomoda. Falei assim, gente, seu jeito realmente incomoda, né? Não é porque sua alegria incomoda, é porque sua alegria não é alegria. É chatice também. E tudo bem ser chata, mas vamos com calma, porque ela começou ficando perto dos artistas, até aí ok, que todo mundo ficaria, né? Porque os artistas vão pro meio do povo. Mas eu acho que nessa última festa ela ficar ali em cima, e o Davi junto, eu até tuitei falando que o Davi tá um passo de dizer o Brasil do Brasil também, porque ele tá nesse caminho já das publis. Mas ela ficou de um jeito que realmente ficou incomodado. E tanto, gente, a Alane falou isso pra ela, e a Lady, sabe? Pra Alane falar isso, você chegou no fundo do poço como participante de reality show, né? Porque é complicado, é um caminho sem fundo. Mas eu acho que ela foi muito pensando nesse enredo, o enredo não colou, ela tá criando artimanhas para colar e não tá vindo de maneira orgânica, não vem mais. Porém, ela tem uma torcida considerável, né? É de se reconhecer que a Beatriz tem um fandom fiel a ela no Instagram e no Twitter, alguns. Mas eu acho que as atitudes dela, principalmente na festa, E como a Lady falou, tem nas regras do programa. A pessoa não leu, né? E ela faz isso. Eu acho que ela faz isso mais para as consequências, para ela poder ficar com esse plot, do que por ser de verdade fã de verdade. Gente, precisa ficar no palco. Ficou muito feio. E vamos aí, é hora aí de falar e descer a lenha, se achar que tem que descer a lenha. Vamos lá, Mafê.
Ai, gente, eu tenho muitas coisas para criticar, porque, assim, eu acho que essa noia por ter uma narrativa que já te coloca como vítima, ela acabou saindo perdendo nisso, e acho que ela ainda vai perder mais. Às vezes ela recebe um toque, mas ela não consegue sair desse modus operandi que ela criou pra ela ali dentro. Quando ela vê, ela já tá de novo no Brasil do Brasil. Hoje eu postei uns vídeos dela que eu fui, gente, no meu horário de almoço do trabalho, eu fui atrás desses vídeos, porque estavam falando de raio-x dela, eu falei, não, eu quero ver se isso é verdade. E aí fui, consegui ver, assim, uns 5, fui passando rapidinho, né, que não tinha muita paciência. E aí cheguei em um que ela de fato levou um Rexona pra dentro do raio-x pra fazer uma publi, pra dizer meu jeito incomoda, mas é o que eu tenho pra dizer que vai continuar incomodando. Aí ela faz tchá com o desodorante, fala, Rexona não te abandona, no meio de um raio-x, que é a primeira coisa que eles fazem de manhã. É a primeira coisa que você faz quando acorda numa casa que você já não aguenta mais olhar a cara de todo mundo, de ninguém. Que às vezes você quer que acordar mais tarde, mas te acordam mais cedo, às vezes você quer dormir com a luz apagada, mas a luz ainda tá cedo. Nesse contexto, você quer acordar, quer comer um café da manhã colonial, mas você só pode comer ovo e torrada. Ela me vem lembrar de fazer uma publi logo de manhã, num raio-x, sabe? Assim, é um nível de entrega que eu acho que nem a Boca Rosa, que levou todo um projeto de marketing lá pra marca dela, pro Big Brother, fez, porque... Pelo menos a Bia esquecia, a Bia ela não era um personagem, digamos assim, mas ela tinha o lado dela, empresário, mas não a Bia, ela quer ser esse personagem, e ela tá passando por cima de tudo, até por cima da produção. Eu acho que até essa coisa de ler, né, assim, lá o manual deles e tal, ok, mas você não precisa ler o manual se tem algo sinalizando para você que você não pode transpassar um pedaço. Tinha uma coisinha ali, eu vi uma foto dela em cima do palco, a princípio no Twitter, na escada, e não falei nada. Aí depois de um tempo alguém postou a foto que dava para ver aquilo que estava marcando, né, que não dava para passar. Eu falei, gente, eu não tinha visto, mas estava logo ali na frente deles. Não tem como eles dizerem que eles não tinham visto. E algumas pessoas até avisaram a Bia, falaram com ela, a Alane, que é a pessoa que está ali mais... focada em ser personagem, lembrou de falar, de avisar, amiga, não tá legal, sai daí, desce e tal. E ela preferiu insistir, e hoje, sei lá quantos dias depois, recebeu uma chamada da produção disso, mas eu, pelo que eu entendi, ela também ficou se sentindo um pouco perseguida, de que tava incomodando. Imagina, gente, só faltou ela falar que o Boninho se incomodou com a felicidade dela nessa festa. Foi por muito pouco que ela não soltou esse comentário. Sendo que ela é só completamente sem noção de espaço, de privacidade, de respeito aos artistas. Achei tenebroso do início ao fim.
Nossa, eu até gostava da Bia no começo, me divertia, mas realmente é chato. Chato pra caralho, assim. Me perdoe, vai ficar assim toda hora com todo artista. Ela falou hoje que ela fica emocionada. Pô, você ficou emocionada com todo mundo? Que é isso? E o pior é que ela não consegue cantar as músicas. Ela vai pra cima toda hora. Cara, aquela cena dela indo pra cima do Lucas quando o Joelma tava interagindo com ele. Foi ridículo. Pra quê, cara? E você vê que não é natural. Diz, me perdoe, não é. Dá pra ver que não é. Se fosse ainda transparecesse, mas dá pra ver que não é. Uma tentativa desesperada de buscar... essa coisa. E eu achei ridículo também. Eu acho que o Boninho só falou porque imagino que quando o Yasmin levou a chamada, ela jogou isso na cara. Porque ela, Pitel, Giovanna, tava tudo falando sobre isso. Que a Bia não levava a estalecada e tava fazendo... descumprindo regras, né? Lá no... e toda semana, porque realmente acontece toda semana, isso não é recorrente, todo mundo fala. Então eu acho que foi por isso que ela levou a chamada da produção. Mas assim, passou do tempo. Eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que ela entrou focada numa coisa. É sempre um problema quando você entra muito focado num enredo, porque você pode chegar lá e aí outra pessoa, igual a Alane chegou lá e a Isabelle também tinha um plot do norte. Me lembro no 18, que o Mamed chegou com também com plot, aí chegou lá, a outra pessoa com plot. Aí ela chegou lá com plot de incomodar, mas aí tem o outro que tá incomodando bem mais. E aí? Então, acho que essa coisa deu uma apavorada na cabeça dela, né? Tanto que também ela também já falou mal do Davi e tudo. Aí as pessoas falam assim: ai, mas mudou de ideia, não posso mudar de ideia? Pode, né? Mas aí uns mudam de ideia, você acha ok, outro não. Depende tudo da sua conveniência, né? É, eu acho que a Bia, eu acho que ela tá sendo muito chata com esse negócio e com o meu Billy incomoda, quando até agora ninguém falou nada do Billy incomodar. Tanto que ela se preocupa muito com isso, que ela fica roubando o plot da Alane. Eu acho muito engraçado isso. Ela se mete para pegar. Ela fez a história toda contra a Fernanda ser com ela primeiro, lá no, na primeira briga, e aí depois conseguiu o discurso contra ela, tudo. Chega até a ser engraçado, assim, essa disputa entre as duas pelo local. É uma amizade que eu acho estranha, para dizer assim, às vezes, a relação entre elas.
Eu só sei que o Boninho perdeu a chance de jogar a casa toda não tá com nada com isso da Bia, porque seria maravilhoso, né? Seria
Mas ele não
completamente
quis, né?
sensacional. Ele não quis, porque ele podia ter feito isso.
Ele
É,
podia ter
o Boninho
feito.
tá muito frouxo, o Boninho tá muito frouxo. O Boninho não quis deixar três camarotes comendo não tá com nada. Quatro, né? Porque o Rodriguinho ainda tava na época. Não quis deixar.
É, eu acho que também tem um pouco da coisa de que parte dessa ideia do tá com nada, quem foi levando para frente foi uma camarote também. E aí eu acho que coloca muito em evidência negativa pessoas que ele tenta proteger. Então, assim, a Yasmin vai provocá-lo, já tem uma briga com o Davi, a Ilana vai provocar o resto da casa. E aí eu acho que isso também mexe em outras coisas, outra contenção de danos que ele também não quer fazer. E ele se proporia fazer se ela se colocasse como alvo dessa forma também.
Aí, como o Boninho não consegue controlar os deuses dos realities, aconteceu a treta depois, né? Que até todo mundo se
Né?
exaltou. Aí foi pior, falou com a Vanessa, ficando mais estressada ainda com a treta.
Pois é, ele merece.
É, ele merece tudo, Boninho, parabéns. Antes de continuar, eu quero lembrar, gente, que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, entre outros, todas as quintas, falando do BBB 24, e todo domingo, começando de segunda, falando da quarta temporada do Masked Singer Brasil. Então vem nos ouvir, nos avaliar com 5 estrelas, compartilha com os amigos que gostam de reality show, e é isso. Agora, nosso último tópico, né, que é o destaque da semana. Toda semana, nós, os convidados, traremos destaques do BBB com base em critérios pessoais, sejam positivos ou negativos. Ou seja, gente, ó, alerta aqui, ó. Se a pessoa tá com a fotinho na capa, você vai ter que ouvir o podcast para saber se é negativo ou positivo, porque não quer dizer que é positivo, não, né? Quer dizer que também todo mundo que vê é negativo. A gente sempre deixa aí essa dúvida no ar, viu, ADMs? Na hora de dar o like também. Vamos lá, começar com a Mafê. E aí, Mafê, dessa semana do Big Brother, quem você acha que foi um destaque e por quê?
Gente, eu vou deixar o Davi como destaque, porque eu acho que de todas as semanas que a gente teve, ele não deixou de ser um. Eu acredito que. Eu vou dar até um destaque positivo, que não era esperado, assim, de mim. Mas hoje, vendo a forma como aconteceu essa briga generalizada lá na cozinha, e a forma como ele claramente, acho que foi a primeira vez que eu vi assim com clareza, ele se colocando numa briga e calculando o que ele ia fazer, né? Eu estava vendo assim na hora do pay-per-view, aí depois ele subiu pro quarto e aí ele, ah não, quer saber, eu vou lá falar com ela. E aí o grupo dele falou, não, não vai, você vai perder a razão. Ele, não, não pode deixar, eu vou. E chegou lá na Vanessa e aí veio com um discurso, ai, você é falso, você é falso, você é falso. Mas ele estava ali até tranquilo, assim, não foi das vezes que ele estava mais exaltado. E eu fiquei olhando e falei, cara, esse cara sabe o que está fazendo. Ele tem 21 anos, ele é novo, é imaturo. Mas ele sabe o que está fazendo. É o jogo que eu mais gosto? Não é. É o jogo que eu gosto de acompanhar, que gosto de ver? Também não é. Mas eu não posso deixar de destacar que ele sabe o que ele está fazendo. E ele está fazendo bem. Ele está usando as oportunidades que aparecem ali. E está usando a favor dele. E, mais uma vez, isso provavelmente vai contar positivamente para ele quando sair lá na edição, quando sair ele falando com a Vanessa. Então, eu acho que, pelo menos, eu posso reconhecer que ele merece ter um destaque positivo, sim.
Laura?
O meu destaque essa semana vai ser um destaque meio neutro, assim. Vai ser para a Bia, porque eu acho que ela foi líder, eliminou, teve a coragem de colocar o Rodriguinho, que é uma coisa que eu acho que ninguém ali estava querendo fazer, porque todo mundo estava na palma da mão dele, assim. E eu achei que isso foi bom da parte dela, porque acho que estava todo mundo esperando que ela ia direto na Fernanda, né? E eu achei que foi corajoso, assim, porque ninguém tava esperando, eu acho, ela indo nele, e ninguém aguentava mais o Rodriguinho lá dentro, né? Então isso foi bom, graças a Deus. Obrigada, Bia, por isso. Mas é também negativo por causa de tudo que aconteceu na festa, dela ser totalmente insuportável em vários momentos, né? Então, assim, ela, se uma coisa boa acabou ficando negada por causa das outras, assim. É difícil assistir. A Mafê falou de acompanhar. Cara, é difícil assistir o pay-per-view quando tá na Bia. Porque é igual ela falou, é público toda hora, é Brasil do Brasil da hora, em momentos que não é pra ter o Brasil do Brasil e que não precisa ter isso. E que você tem que saber entender as horas de falar, o momento dos outros, assim, né? E é difícil ali. Eu tudo penso assim, como eu reagiria? E eu reagiria fazendo muita cara feia e sendo odiada aqui fora. Então, tô pensando em mim também.
A pessoa que eu vou trazer vai ficar até interessante do lado da Bia na foto. Que eu vou trazer, gente, eu vou trazer a Fernanda como destaque positivo. Porque da outra vez eu trouxe ela com a dualidade, né? Na vez que ela veio com unanimidade aqui no podcast. Mas eu vou trazer positivo porque eu gostei das condutas, assim, na forma que a Fernanda tratou o seu retorno de paredão. Sabe, assim, não foi uma coisa que ela ficou com soberba, deixa ela ficou realista de saber que poderia ser uma configuração de paredão que deixou ela. Ela continuou seguindo o jogo dela do jeito que ela quer seguir. Ela teve umas conversas interessantes com a Lani, por incrível que pareça, né, as duas ficaram lá. Ela teve aquela fala com o Bin, que ela falou a primeira dentro da cozinha, dizendo que ela sente orgulho de todo mundo, que a rivalidade é só dentro do jogo, que se ela vai fazer de tudo pra vencer, algumas pessoas gostando ou não aqui fora, que ela quer mudar a vida dela, quer mudar a vida dos filhos dela. Então, que ela entregou isso e foi aquela conversa que ela teve com o Bin, que parecia até uma conversa de despedida, se a gente não soubesse que era o Rodrigo no paredão, por até ter sido, né, uma conversa de despedida dela oficialmente. Mas eu acho que ela soube contornar bem esse retorno do paredão, não ganhou um favoritismo, não ganhou uma rejeição ainda maior, mas ela conseguiu se manter. Então eu tô trazendo esse destaque por isso, porque a Loba ficou tranquila na sua alcateia, na sua caverninha, e conseguiu fazer tudo direitinho, porque a semana também, pra mim, não foi uma semana de grandes acontecimentos, quer dizer, até às 5 da tarde, não tinha grandes acontecimentos. Depois disso, Deus nos acuda. Eu quero só ver essa festa que a Beatriz queria barraca, mas tá vindo barraco, né?
Então, tomara.
Tá vindo aí, mas fica aí. Pelo menos é bom que a gente tenha três pessoas diferentes. Davi, Beatriz e Fernanda, que não, que são nomes bem comentados do Big Brother, né? A gente trouxe aí pra agradar todos os fandoms do Big Brother. Alguns a gente vai agradar porque falou bem, outros vai agradar porque a gente falou
eu
mal.
Eu acho,
né,
que o Twitter vai gostar.
É, vamos lá, Twitter. Todo mundo dando RT, dando like aí, dando stream na gente. Mas é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Quem quiser mandar e-mail pra gente é extrapodcast@gmail.com. Minhas redes sociais é da Laura, da Mafê, do Tonho, do podcast, estão tudo na descrição. Muito obrigado, viu, Mafê, por mais uma participação, vindo num episódio feliz, como eu falei no começo, tá vendo? Espero que quando voltar na próximas vezes, seja com mais felicidades ainda.
Ai, tomara. Dessa vez a gente teve sorte. Eu que agradeço o convite, sempre bom conversar com vocês, falar sobre o Big Brother. Sempre bom soltar o nosso ranço também um pouquinho, falar o que a gente pensa fora ali do Twitter. E é isso. Tô aqui sempre que vocês quiserem.
Então é isso. Beijos, amiga Jalaura. Até semana que vem e tchau.
Tchau.
Beijo.